Paraná em Rede está de volta.
Deputados estaduais começam a votar nesta segunda-feira o projeto de lei que trata do orçamento do Estado para o ano de 2021. A primeira análise será pela Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Evandro Araújo, do PSC, quando será apresentado o parecer do relator, deputado Tiago Amaral, do PSB, sobre a proposta e as emendas apresentadas pelos deputados. O documento enviado pelo Poder Executivo prevê um orçamento de 50,6 bilhões de reais para o próximo ano, com uma queda nas receitas de 1,7 bilhão de reais. Foram apresentadas as propostas um total de 1.075 emendas. A queda de 1,7 bilhão de reais na principal receita corrente própria do Estado, a tributária, é resultado da crise gerada pela pandemia do coronavírus, de acordo com o governo. O Tribunal de Justiça do Paraná determinou a suspensão das audiências públicas sobre o plano diretor de Londrina, no norte do Paraná, que seriam realizadas pela Câmara de Vereadores nesta segunda-feira até quarta-feira. Conforme decisão do juiz Fábio André Santos Muniz, o Legislativo Municipal não poderá realizar as audiências de forma híbrida, com parte do público de forma presencial e outra por meio virtual. O magistrado atendeu a um recurso feito pela 24ª Promotoria de Justiça de Londrina, que manifestou preocupação com a realização da discussão e da participação da população em meio ao cenário epidemiológico da Covid-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde. O plano diretor vai definir como a Prefeitura vai utilizar os recursos municipais em 2021. Junto com os vereadores, a população indica quais áreas devem ser priorizadas. Para garantir a inclusão efetiva das crianças com deficiência, a Prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná, desenvolveu o projeto Aprender Digital, em que é disponibilizado um computador especial para a realização das atividades escolares. Acompanhe a reportagem produzida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Paraná.
Promover a inclusão efetiva das pessoas com deficiência é uma tarefa fundamental para garantir a elas maior independência no seu dia a dia. Uma iniciativa que busca atender a essa demanda é o Aprender Digital, da Prefeitura de Cascavel, no oeste paranaense, que trabalha com crianças com deficiência de 7 a 10 anos da rede municipal de ensino. A coordenadora pedagógica do setor de educação especial, Marilene Toledo de Almeida, explica como funciona o projeto.
Aprender Digital, ele é um trabalho desenvolvido nas escolas, com os alunos que apresentam comprometimento motor, que não tem o controle motor para estabelecimento da escrita, ou comprometimento verbal também, que necessitam de uma comunicação alternativa para auxiliar nas atividades escolares. É disponibilizado, depois de uma avaliação, um computador de tela touch, e nesse computador tem atividades, que são jogos digitais, também adaptados, para o trabalho individual do aluno lá na escola.
Uma mesa adaptada é fabricada pela Secretaria da Educação para o uso do computador, que possui tecnologia touchscreen. Participam do projeto alunos com transtorno do espectro autista e com deficiências físicas e neuromotoras. A terapeuta ocupacional Alexandra Ferreira trabalha na rede municipal e é uma das integrantes do projeto. Ela é responsável pelas adaptações nos equipamentos para os alunos e fala sobre a importância da inclusão efetiva da pessoa com deficiência.
O principal objetivo é a inclusão efetiva da criança, né? Ela conseguir realizar as tarefas tanto com a escrita, ou que seja por um computador, ou que seja outro recurso qualquer, né? Então, assim, é efetivando essa inclusão. O nosso objetivo, nosso olhar é isso, né? Porque também não adianta a gente colocar uma criança dentro de sala de aula se a gente não dá condições para que ela seja funcional ali dentro, né? Tenha uma autonomia.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. Para Marilene, que também é uma das responsáveis pelo projeto, a premiação divulga boas práticas que podem ser utilizadas em outros municípios.
Nós estamos muito felizes porque a gente vê o resultado que está sendo obtido na sala de aula com esse trabalho com o aluno, né? Porque traz mais autonomia para a criança. E a gente vê o resultado também na aprendizagem. Então, isso traz, assim, um incentivo para nós também para continuar. Também, o que a gente pensa? Que a inclusão, ela tem que ocorrer de fato. E também, a gente percebe, assim, que serve de incentivo para outros municípios também. Porque esse projeto, Aprender Digital, ele serve ali como facilitador catalisador da inclusão dessas crianças com deficiência em sala de aula.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
É possível e rentável desenvolver negócios, melhorar a vida da comunidade e ainda preservar o meio ambiente. Esse é o principal recado do programa Natureza Empreendedora, iniciativa da Fundação Grupo Boticário, em parceria com o Sebrae Paraná, que premia empreendimentos inovadores ligados à conservação da biodiversidade na Grande Reserva Mata Atlântica, o maior remanescente contínuo do bioma no Brasil, englobando áreas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O coordenador de negócios e biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, Guilherme Caran, avalia que há muito potencial empreendedor nas comunidades que convivem com a Mata Atlântica e que esses negócios podem ter impacto positivo para a sociedade e meio ambiente.
Ainda mais uma região como essa, e em outras regiões do Brasil, onde conservação da natureza é uma vocação, né? Eu acho que a gente tem que começar a analisar esses territórios brasileiros que ainda possuem bons remanescentes, né, de ambientes naturais, com cultura diferenciada, com uma história muito rica. E como é que a gente pode aproveitar esse ativo que a região tem para desenvolver negócios alinhados, né, com esses ativos?
Os vencedores desse ano do programa Natureza Empreendedora foram selecionados por um comitê que avaliou critérios como viabilidade técnica e econômica, impacto ambiental positivo e visão de futuro. Eles foram escolhidos dentre 20 empreendimentos que participaram de um processo de mentoria e aceleração ao longo de 3 meses. Os participantes da edição de 2020 estão sediados no Paraná e têm como foco de atuação 15 municípios da Grande Curitiba e do litoral do Paraná. A empresa Óleo Peixe, de Pontal do Paraná, no litoral, ficou com o primeiro lugar na premiação do programa Natureza Empreendedora. É um serviço de entrega de produtos de pesca artesanal, aproximando quem produz o alimento de quem consome e fortalecendo as comunidades pesqueiras e também o consumo consciente. A empresa define o valor do produto em conjunto com os pescadores locais e comercializa o pescado por meio de um clube de assinaturas ou por vendas semanais na internet. Entre os clientes estão consumidores finais e restaurantes da região metropolitana de Curitiba. O fundador e proprietário da Óleo Peixe, Brian Miller, conta como surgiu a ideia que partiu de um propósito para se tornar negócio.
Antes da Óleo Peixe, eu fazia o mestrado em sistemas costeiros e oceânicos na UFR, aqui no litoral do Paraná mesmo, e também coordenava um projeto de monitoramento participativo com os pescadores de Pontal do Paraná e de Matinhos, e acompanhava tantas as pescarias embarcadas quanto a rotina na praia mesmo. Eu acabei conhecendo tanto as potencialidades quanto as coisas que ainda precisava melhorar, precisavam de apoio nas comunidades. E nessas conversas com os pescadores e as pescadoras, a gente percebia que a comercialização ainda era um gargalo, né? Isso porque ele tem uma atividade que é super cansativa e exige várias horas do dia, né, que é a própria pescaria, a captura do peixe, também a própria preparação, né, os filés de peixe, os camarões limpos, etc. E além disso, os compradores que facilitavam esse escoamento de produção também não conseguiam fornecer para outros mercados do Paraná e, diversas vezes, também não pagavam valores que os pescadores consideravam justos, né? A gente se propôs a trabalhar em parceria com eles mesmos e definir esses preços conjuntamente e trabalhar divulgando tanto essa riqueza sociocultural da pesca do Paraná, né, a cultura caiçara, quanto também a qualidade dos produtos.
A empresa não trabalha com espécies ameaçadas de extinção, leva informação técnica sobre os pescados aos clientes e usa embalagens ecológicas. Para conhecer o projeto, basta acessar oleopeixe.com. E para saber mais do programa que estimula negócios com impacto socioambiental positivo, visite sebraepr.com.br/natureza-empreendedora.
Esporte.
O Paraná está na zona de rebaixamento na Série B e estabeleceu um recorde negativo. Tudo isso depois de ter sido derrotado pelo América de Minas Gerais por 1-0 no sábado, em Belo Horizonte. Apesar disso, o técnico Gilmar Dalpozo confia que o time paranaense não será rebaixado. O Paraná está com 29 pontos, em 17º lugar na competição. Ao perder nesse final de semana, o Paraná acumulou 8 derrotas seguidas. Nos últimos 17 jogos, o time venceu apenas um. E a federação e os clubes aprovam fórmula de disputa do Campeonato Paranaense em 2021. Mais notícias do esporte com Anderson Luiz.
A Federação Paranaense de Futebol realizou o arbitral para as definições sobre o Campeonato Estadual de 2021. Através de reunião online, os representantes das 12 equipes que disputarão a competição no ano que vem aprovaram a fórmula de disputa utilizada em 2020 e, por isso, será repetida no ano que vem. O Campeonato Paranaense tem início no dia 28 de fevereiro e termina em 23 de maio. A segunda instância do Tribunal de Apelo de Milão, na Itália, condenou o atacante Robinho a 9 anos de prisão, confirmando a decisão tomada em primeira instância. Dessa forma, o atacante brasileiro fica mais perto de ser apontado como culpado no caso de estupro coletivo, ao qual foi acusado em 2013 quando jogava pelo Milan. Robinho não compareceu à audiência. De acordo com a legislação italiana, a presença do jogador não era obrigatória. O atleta deve recorrer da decisão. E cerca de 20 integrantes de uma torcida organizada do Vasco invadiram o treinamento da equipe no CT do Almirante. Eles criticaram o desempenho do time no Brasileirão e cobraram melhor desempenho do técnico Ricardo Sapinto e do elenco. Os jogadores Thales Magno e Leandro Castan foram os mais citados pelos torcedores. O treinador vascaíno chegou a discutir com os invasores. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta segunda-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.